Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Sente-se à Mesa. Hoje temos duas participações ilustres, duas amazonenses perdidas em Curitiba. E a gente vai continuar falando, esse é o último episódio do... Último episódio? É, da série de dependência emocional. E lembrando um pouco do que a gente falou nas outras duas semanas. E semana passada a gente falou sobre relacionamentos abusivos, relações tóxicas. No primeiro a gente falou muito sobre carência também. E vou apresentar aqui as meninas para vocês. Então, apresentem-se, vocês estão muito caladas.
Meu nome é Maria, sou de Manaus e tenho 37 anos.
Que mais? E que mais? Veio pra cá, pra Curitiba, quando?
Aqui em Curitiba há 8 meses. Vim na intenção de acompanhar o meu filho no futebol. E agora estou desenvolvendo um trabalho totalmente diferente do que eu era acostumada. Mas estou me adaptando.
Maravilhosa você, parabéns, palmas.
Ai, gente.
Temos a segunda amazonense aqui, Tupi Guarani.
Oi, gente, meu nome é Catarine, tenho 27 anos também, estou de volta a Curitiba há pouco tempo, né? Já tive uma passagem por aqui bem longa, mas eu tô aqui há 3 meses aproximadamente, na cidade maravilhosa novamente, aquela puxando o saco.
Ixi, Curitibana ou amazonense, tu...
Mano, eu sou adaptável.
Me adapta ao
Paraná. Claro. Sou do PW.
Não fala do paraense.
Eu sou eterno.
Xenofobia não pode. Aí, então, gente, é isso. O que mais que você quer saber de mim? Ah, eu sou contadora e estou desenvolvendo o trabalho que sempre desenvolvi.
A gente vai falar um pouco sobre os relacionamentos. Os relacionamentos que tivemos, uns deram certo, outros deram bem errado.
Geraram uma pesada, né?
Mas é... Não sei se eu posso dizer, mas acho que sim, ainda bem que aconteceu.
Sim,
porque com certeza a gente aprendeu muita coisa depois disso, pra não ser mais a mesma mulher. Uhum. Vamos começar com a Mariazinha. Mariazinha, linda, conta um pouco de algum relacionamento abusivo que tu teve. De algum momento que tu se sentiu abusada mesmo por um homem ou até mesmo por uma mulher, pela tua família, não sei. Mas que você... Que foi uma experiência que você até hoje você lembra e você fala, não, caraca, essa daqui rasgou tudo.
Em relação a relacionamento abusivo, eu não tive essa experiência, não necessariamente... O abuso físico e nem o emocional, muito menos o psicológico. Eu que desenvolvi a situação e me tornar dependente emocional do rapaz que eu me relacionava. Por várias questões, pela forma que eu fui educada, a forma que eu tinha a visão do mundo, a minha leitura em relação a relacionamentos. Então, eu me sentia emocionalmente... dependente daquele rapaz que no momento eu me relacionava. Então, eu queria sempre estar na situação de servir em todos os sentidos, tanto no emocional como no psicológico também. Não tinha a ver com a dependência financeira, porque eu sempre trabalhei. Na verdade, o que eu desenvolvi... Por situações que hoje em dia eu observo que por uma questão de educação e o ambiente que eu fui criada, foi a dependência emocional.
No meu primeiro episódio, eu falei que dependência emocional e a codependência, ela é parecida com uma garrafa e uma tampa. Tem a pessoa que é a garrafa, que aparentemente é mais forte. Se tu vai botar uma água, tu vai botar na tampa ou na garrafa? Na garrafa. A tampa, se não tem tampa, a garrafa.
É somente pra preservar o que tá lá dentro,
entendeu?
Né?
E aí a dependência emocional é esse exemplo de uma garrafa, a pessoa garrafa e a pessoa tampa. Que a garrafa, ela sempre vai estar atrás dessa tampa. E a tampa a gente pensa que é inútil, mas na verdade o dependente, ele é o mais fraco. Porque ele precisa de alguém para depender dele. E no caso, tipo, você tá falando que sofria, que você era dependente, mas ele era feliz por você depender dele. Entendeu?
Ela vivia em função.
E de certa forma eu também me sentia
feliz.
Felizinha.
Uhum.
Por ter alguém que me protegia.
Uhum.
Às vezes nem protegia. Eu que imaginava que era uma proteção.
Colocou a responsabilidade na pessoa.
Exatamente.
Que nem...
Exatamente.
A gente joga, né?
Joga mesmo. Né?
Joga. A gente coloca, tipo, a nossa felicidade em cima da... É como se a outra pessoa
tipo,
tivesse
toma
obrigação
conta
de viver
da
obrigação
minha felicidade. Tipo, toma conta da minha felicidade aí, que eu sou mulher, eu sou frágil. É, e você
exatamente.
Tem que liderar aí a situação.
É coordene aí tudo.
É mais ou menos isso.
Aí, amiga, continua.
Então, o que eu vivi há um tempo atrás, eu poderia ter vivido novamente se eu não tivesse aprendido alguma coisa.
Uhum.
Porque nem sempre a gente consegue absorver tudo.
E às vezes, enquanto não aprende, vai acontecendo de novo.
Às vezes a gente nem quer aprender, por uma questão também de ambiente que você vive, as formas que as pessoas te incentivam.
Uhum.
Às vezes as pessoas que estão ao redor, elas te incentivam a ser... Sempre dependente emocional.
Exato. A família, exato.
Né?
A família,
os pais, os amigos. E também aquele ciclo social. Exemplo, os amigos da faculdade, os amigos da igreja, entendeu? Sempre vão te levando para uma
confunde
situação...
Confunde submissão com dependência,
que você
né?
vive aquele ciclo constantemente,
uhum.
não consegue romper. Porque as próprias pessoas que fazem parte do seu ciclo social... Não te encorajam a romper com aquele ciclo.
Sim,
até
sim.
Porque é a realidade deles também.
Sim.
Né?
É isso. Mas é esse relacionamento que tu teve, tu ficou quanto tempo?
Foi um relacionamento de longa data.
Uhum.
Foi mais de uma década.
Nossa!
De idas e vindas. E perdoa isso, perdoa aquilo. Pra poder manter... A imagem de que, não posso romper porque a gente já tem uma história. Não posso romper porque, é o casal que é o rapaz que a minha família vê como, tipo,
o melhor partido.
O meu par.
Meu companheiro.
Meu companheiro, entendeu?
Delícia.
Então
a gente tinha construído uma história.
E a
mesma
isso.
coisa foi no episódio dos custos. Uhum. A gente não abre mão de uma coisa que a gente já botou
investiu,
muito,
né? Um
muito tempo, muito dinheiro,
uhum.
muita emoção.
Tipo assim,
coisa...
já tô 2 anos com fulano, eu tenho que insistir mais, né? Porque 2 anos não é 2 meses.
Não dá pra se jogar no lixo.
A gente fala assim, 2 anos não é 2 meses.
É.
Então eu tenho que insistir um pouco mais. E isso... É um ciclo atrás de ciclo.
Delicioso.
E a gente vai se frustrando dia após dia. Porque não é o relacionamento que está edificando a gente.
Sim.
Entendeu? E até, de certa forma, não está edificando o parceiro também.
Ninguém
porque...
sai edificado. Ninguém aprende
exatamente,
ali.
Porque...
Aprende na porrada.
Na porrada. Até porque, às vezes, o cara, ele nem quer tomar essa liderança. A gente que...
Uhum.
Entrega pra ele.
Isso.
Às vezes ele fica sem opção. Ele tem que ser o líder, porque eu sou a mulher. E a mulher tem que ser sempre administrada por um homem.
Isso.
Entendeu?
Mas quando tu tava nesse relacionamento, tu se sentia... Mesmo tu estando com ele, tu sabia que aquilo ali tava te fazendo
não,
mal?
Não, por um momento, obviamente que não. Eu achava que eu tinha que continuar. Mas depois de um tempo, fui vivendo outros ciclos de amizade... Comecei a participar de ambientes que tinham mais o senso crítico, saí mais do senso comum. Convivi com pessoas que tinham outras experiências relacionadas a isso. Porque às vezes a gente não se sente à vontade para falar o que a gente está vivendo também.
Uhum.
Entendeu? A gente vai vivendo de aparências.
Uhum,
e
verdade.
É por conta das aparências que a gente tem medo, tipo, de perder... O respeito, não sei se o respeito é a palavra... Admiração, acho que admiração é a palavra certa. A gente tem medo de perder a admiração. A gente quer manter a aparência de que nós somos um casal feliz.
Sim.
De que um completa o outro. Então, e a gente nem consegue se abrir com outras pessoas que têm uma opinião diferente. E a gente sabe que ela vai ter uma opinião diferente. Por uma questão também, a gente fica um pouco com medo, né? De ouvir a verdade. Que o relacionamento não está sendo construtivo. E a gente acaba meio
que... A gente tem medo de ficar sozinha também,
também,
né?
A gente acaba tendo
esse
medo de ficar...
Ah, mas aí se eu terminar aqui com ele, ou se eu parar aqui essa amizade, eu vou ficar... Eu vou ter quem?
Exatamente.
Vou ficar sozinha? Pô, mas se é pra te ficar, né? Nessa
de boa,
vida
sozinha.
Aí ruim, é melhor estar de boa sozinha.
Uhum, exatamente.
Porque a gente nunca acha que vai estar de boa só.
Só.
Se precisa de alguém, querendo ou não,
só
querendo ou não... querendo ou não, exatamente, viver sozinha também não é lá. Tô falando aqui, amigas.
Exatamente.
Como é bom ter uma amiga parça ali, um relacionamento legal. É bom ter, legal. É bom ter gente apoia ali com você. Agora, entre estar tá sozinho e estar tá com uma pessoa ruim, aí sim, é melhor de fato estar, exatamente, sozinho. Exatamente. Você, Caterine?
Bom.
Iniciada em...
Tô só mandando aqui mensagem pros fãs. Tô zoando. Então,
é óbvio que tá. É óbvio.
Então, eu já, diferente dela, realmente vivi numa situação de relacionamento abusivo e abusivo extremo. No, com, em todos os sentidos, assim. Abuso emocional, verbal, físico, já é uma coisa que mexeu bastante comigo, né? Eu também foi um relacionamento bem longo, né? Eu comecei a me relacionar com ele, assim, eu tinha 16 anos de idade. Então, capaz, tipo, foi o primeiro amor, assim.
Uhum.
Tipo, meu primeiro tudo, assim, sabe? Tipo,
primeiro investimento emocional.
É.
Primeiro,
eu joguei pesado. Meu investimento... Então, assim, é... Então, aquilo ali, pra mim, ele era tudo, assim, entendeu? Ele era bom em tudo, até porque eu não tinha conhecido nenhum outro pra ter um parâmetro. Então, ele era tudo pra mim, assim, sabe? Eu não me imaginava a minha vida sem ele, entende? Então, tipo, eu me coloquei completamente, 100% a minha felicidade
nas mãos
dele, como se ele tivesse a obrigação de ser responsável por ela.
Sim.
Então, tipo, ele, como também jovem, né, naturalmente... Sem maturidade, e eu 100% sem maturidade.
Uma criança.
É, eu também, assim, não sabia lidar com as situações, então ele foi um relacionamento complicado. Aí a gente entrou naquela fase de balada e tal, aí bebe, não sei o quê. E todas as vezes quando a gente voltava de uma balada, a gente, no começo não, mas já assim lá pelos meses já de namoro, alguns meses, o negócio começou a desandar, né? Aí veio com a primeira violência, assim. Tipo, primeiro
isso
tapa.
Você tinha quantos anos?
17.
Ambos se agrediam?
Não.
Não ia pra cima dele?
Não, não ia. É, foi... O que eu fazia era coisa de menina imatura. Tipo, joguinho de ciúme. Uhum. Entendeu?
Menina... Uma forma de agredir também.
É, uma forma, é. Tipo, porque é a agressão psicológica, emocional dele. Desestabilizar. Isso, exatamente.
Maturos, né?
É. Sim, exatamente. Então, tipo assim, eu mexia com essa parte... Tipo, não que eu queria provocar ciúme nele, uhum, mas eu queria... Eu dava a entender que, tipo assim, ele tava fazendo situações... Amiga, loucura, total.
Loucura,
tipo assim...
Às vezes a gente não consegue nem...
Criava as coisas na minha cabeça e ele ficava puto... Porque talvez realmente nem tivesse acontecendo e ele queria que eu acreditasse que não tava acontecendo, mas só que eu já tinha criado, já era.
Uhum.
Já era uma coisa que eu tinha criado na minha cabeça, que, tipo, que ele tava olhando pra outra pessoa, que, tipo, passava alguém e ele olhava, tava na balada, ele tava dando confiança pra alguém, sabe? Coisa assim.
De maturidade.
Coisa de maturidade, uhum, e também, não é colocando culpa na bebida, mas era nos efeitos juntou, alcoólicos.
Juntou,
é porque a gente também não pode dizer assim, ai, meu Deus, tá colocando culpa na bebida, mas os efeitos alcoólicos fazem, mudam, gente, mudam a gente, uhum, entendeu? Assim como qualquer outra droga. Não que seja porque ela é lícita que não cause nenhum efeito.
Uhum.
Também causa. E a gente começa a ver coisas em pequenas coisas que insignificantes já consegue...
Já vira uma coisa grande.
É. Então, tipo, começou assim, primeiro tapa. Aí eu fiz um estardalhaço, até porque isso era inaceitável, né?
Uhum.
Pegar um tapa, ainda tava namorando ainda, só que a gente já tava meio que quase morando junto, sabe? A gente tava pensando em noivar e tal, e eu com 17 pra 18 anos, já tava pensando, porque a minha ideia era, se eu tivesse ficando com alguém, tendo relações com alguém, na minha família, eu tinha que noivar e casar, entendeu? Eu sou filha de militar, né? Meu pai foi militar, então, tipo, na minha casa era assim, tá ficando com a minha filha, vai ter que casar, entendeu? Então, tipo assim, já era meio que certo que a gente ia noivar e casar.
Uhum.
Então, já tava meio que encaminhando, uhum, pra isso. E aí...
E nem tinha essa necessidade também.
Não, nem tinha essa necessidade, mas o problema é que eu já fui criada assim, com esse
criação,
pensamento.
Né,
eu já fui criada assim, então, é óbvio, não tinha necessidade nenhuma, mas...
Mas a forma que a gente é criada...
É, influencia. E aí, foi isso aí, amiga. Então, tipo assim, desde aí, o negócio já começou... É porque foi uma coisa muito extrema, entendeu?
Uhum.
E depois que você vai para um nível desse, para você voltar, é porque já te denegriu completamente, uhum. entendeu? Porque já passou da fase, tipo, a... Como é que é? Violência psicológica, emocional. Uhum. Aí já chegou no físico e já derrubou todas. É tipo como se fosse uma cadeia, entendeu?
Quando
não aí, tem. Quando é o efeito dominó. É o efeito dominó. Já chegou no último, já não já, tem como é que vai levantar. Né? Pra levantar, mano, né? Só, uhum. Não sei. Só com fazendo terapia em casal. É. Aí, então, tipo, chegou nesse nível e daí foi só a ladeira abaixo. Só que aí, o que acontece? Eu fiquei sempre insistindo em querer ter um relacionamento. Eu sempre queria salvar aquele relacionamento, aquela relação. Por quê? Porque era a relação que eu tinha, já tinha mostrado para meus pais, já tinha apresentado, já tinha investido tempo para a sociedade, já tinha... Todo mundo já conhecia, todo mundo já sabia da nossa história, já tinha investido tudo, entendeu? E aquilo significava muito para mim, entendeu? E assim, na minha cabeça, assim, eu amava ele demais. E como que eu... Não existe minha vida sem ele.
Como
não existe vida sem ele? E, tipo, eu fiz algumas loucuras até, tipo, assim, naquela época, assim. Eu me lembro, tipo, me arrependo, sério. Quando a gente resolveu se separar, a primeira... Uma das nossas... Foram vários términos, né? Mas um dos nossos términos, eu, tipo, momentos de loucura, assim, tomei... Várias doses de Dorflex, assim. Porque eu não conseguia dormir sem ele. Mano, é muito foda. Você não consegue dormir sem a pessoa. É por isso que eu falo, você tem que cuidar muito quando você
igual,
tá assim.
Igual drogado. De
você...
Dependência química.
Isso é... Primeira, você, o primeiro estágio é emocional. Porque você não consegue dormir sem a presença da pessoa. Você não consegue comer, você não consegue fazer nada. E dormir era foda, sempre foi foda pra mim, que eu tenho um problema de insônia. Imagina não dormir durante 2 dias porque a pessoa não tava lá. Então, isso é muito foda. E aí eu fiz a loucura, acho que eu tomei umas 10 doses de Dorflex. Fiquei muito, muito, muito chapada, assim. Tipo, não me orgulho disso. Não me orgulho nem um pouco desse fato, mas foi uma coisa... Foi um dos episódios que aconteceu, resumindo a história. E daí, por diante, teve várias séries de violência, né? Empurrões, aí teve... Chegou uma fase que a gente já tava morando junto, de fato. E ele saía pra festa pra beber e eu ficava em casa sóbria. Era um prato cheio. Eu não conseguia ficar calada, porque eu não aceitava aquela situação.
Sim.
Mas também não queria me separar, porque eu não via a minha vida sem ele. Sim. A minha família, o meu pai, queria muito que eu terminasse com ele. Porque pra ele era um relacionamento que não podia existir mais.
O pai não se metia ou ele só conversava assim?
Ele conversava comigo, porque não adiantava falar comigo, amiga. Eu tava cega. Eu acreditava que não existia uma vida sem ele, entendeu? Eu acreditava que isso não existia. E a minha mãe não, a minha mãe é: minha filha, você tem que salvar esse relacionamento porque vocês têm um filho junto, inclusive a gente tem um filho junto, né?
E vale ressaltar.
É, vale ressaltar que nós temos, é, que ao decorrer do relacionamento a gente tem um filho, então tipo, tem toda uma relação e tal. Então assim, teve traição, teve de tudo, amiga. E sempre na tentativa de salvar aquele relacionamento, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Só que aquilo me cansou de uma forma que... Com aquilo que você não teve, tipo, apoio, não sei o quê. Eu tive uma amiga que ela me apoiou muito, né? E assim, ela me apoiou demais, ela me incentivava. E daí ela começou a ver aquela situação que toda vez que eu ficava em casa, era uma agressão. Toda vez que eu ficava em casa, se ele saísse pra rolê e voltasse, quando voltava bêbado, eu não ficava calada. E aí já ia, já rolava atrito,
um
rolava
ciclo, né?
A agressão. É. Daí ela falou: Catarina, então vamos fazer o seguinte, quando ele sair, tu sai.
E acaba a pessoa se alimentando desse ciclo.
E aí, o que acontece? Tipo, ele saía pra um lado, eu saía pro outro.
Uhum.
Saía pra um lado, saía pro outro. Só que aí eu fui começando a gostar. Daí, eu como a princípio eu só estudava, e depois eu comecei a ter uma independência financeira, foi o despertar pra mim. Por uma visão nova de quem eu sou e até onde eu posso chegar. Daí eu tive algumas conquistas, passar no vestibular, né? E tudo mais. Isso foi começando a mudar a minha visão de mim mesma. Tipo assim, eu posso fazer tudo isso sozinho, mesmo até que ele não me apoie.
Até porque o ciclo social vai mudando.
Vai mudando. Vai. Daí ela começou a me tirar de casa, eu fui começando a ver que existia uma vida lá fora.
Exatamente.
Que eu não conseguia enxergar. Minha vida não era ele, nada tava girando ao redor
dele.
Começou
a ver o mundo.
Exatamente.
Sem outra visão.
Eu falei
mundo,
assim, cara. Aí eu comecei a me observar e ver assim: gente, eu sou linda. Sou jovem, nova.
Ela é
não,
linda.
É assim, amiga. Esse é o primeiro pensamento. Sou tipo
modesta,
assim, eu posso.
Modéstia parte.
Essa parte eu não desenvolvi, modéstia. Não, mas assim, você consegue se ver, tipo assim, eu tenho toda uma vida e eu posso ter tanta possibilidade de ter uma vida diferente, por que que... Esse que tá o ponto crucial. Por que que eu vou ficar nessa situação? Eu não tenho necessidade nenhuma de estar nessa situação. Existe toda uma possibilidade de... E N possibilidades pra mim de vida, e eu tô nessa situação porque eu estou escolhendo estar nessa situação. E daí, por sinal, aí por diante, amiga, daí você vira outra pessoa. Porque quando você chega nesse conceito de se questionar o porquê que tá vivendo isso...
Isso tu passou no vestibular quantos anos?
Eu passei com 23 anos.
E tu, esse teu relacionamento, tu tinha quantos anos? A Maria, no caso.
Na verdade, foi, como eu te falei, o primeiro investimento emocional.
Foi, né?
Né? Que você diz, não, esse relacionamento vai ser sério e eu quero essa pessoa pra, tipo, investir um relacionamento a dois. Aí você vai acreditando nisso. Independente do que as outras coisas não estão dando certo, mas você cria na sua cabeça que tá dando certo.
E tu tinha quantos anos, mais ou menos?
Eu tinha 16 anos.
Não, mas quando acabou.
Quando acabou.
26?
26.
Não, será que tem alguma coisa a ver com a idade?
Pode ser.
E aí, tipo. Porque a gente tem aquela primeira fraqueza.
Não, tem a ver com experiência.
Isso que eu ia falar. Hoje em dia eu já vejo que não tem a ver somente.
Eu vejo gente pegando porrada com 30 e poucos anos.
Exatamente.
Ah,
tá.
Entendeu? Não tem a ver somente com a idade. Tem a ver com a maturidade e as experiências.
Que eu acredito que começa... Tem aquela primeira história, aquela primeiro rolê ali. Que o teu foi com a minha mesma idade.
Exatamente.
Cadê ela?
16 anos.
16.
Mas a gente descobriu uma...
Algo em comum. Algo
desde 16 anos.
Faz um vídeo.
Pois é.
Não, mas é porque começou aí.
Eu já
por seu primeiro relacionamento, você percebeu que você tinha aquele problema.
Eu já
problema.
Até... Olha, eu até comentei uma coisa com a Kátia hoje que eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Todos os meus relacionamentos, independente de ser relacionamento duradouro ou não, tem a ver com o emocional.
É.
Eu sou uma pessoa movida pelo emocional. Independente se é algo corriqueiro ali ou se é algo que realmente tem um investimento. Por isso que eu sempre acreditei que aquele investimento emocional, ele tinha que valer a pena. Porque tipo, eu tava apostando tudo. Entendeu? Tudo o quê? A minha liberdade emocional, a minha fraqueza psicológica. Pra mim aquilo era tudo, sabe? Tudo era ter alguém que as pessoas olhassem pra gente e dissessem que a gente vivia bem. Só isso que eu queria. Tanto é que eu escondia muita coisa.
A gente oculta.
É, a gente...
E o status é muito importante.
E tem, chega um momento que parece que nada mais importa, só aquele relacionamento. Uhum. Ah, mas você pensa no futuro? Pensa. Pra te chegar no ponto de tu começar a querer, tipo, não, eu não quero mais isso, vou focar na minha, nos meus estudos, mesmo ele te esculhambando enquanto tu estudava.
Ele não queria, não, porque ele sabia que... Eu não sei, ele sentia... Que aquilo ia...
Era um não
abrir.
Que tu tava dando pra ele. Exatamente. De tipo, mano, eu
de posicionamento.
Não preciso de você.
Era um não de
para.
Era uma coisa
isso
que eu estava fazendo por mim, que ele sabia que
não envolvia
que,
ele.
Que não envolvia ele.
Voltando lá pra questão do emocional, hoje em dia eu já reconheço isso, que o fato de eu, tipo, me libertar daquele ciclo foi me envolver emocionalmente com outra pessoa.
Também.
Emocionalmente.
Ah,
não que eu tivesse me envolvido com outras pessoas de outra forma, mas foi o emocional que me levou a romper com aquele ciclo, porque eu acreditava que aquilo pesava mais, o emocional. Tá entendendo? E aí... A partir daí, eu comecei a ter um outro ciclo de amizade.
Uhum.
Você já sai daquele ciclo ali.
A zona de conforto, ela deixa a gente... Se você vive sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas atitudes, você vai ser a mesma pessoa.
Sempre.
Tem gente que fala... Quando eu vim pra Curitiba, eu falo... Ah, tu vai pra Curitiba, tu vai continuar sendo a mesma pessoa. Eu falei, se eu quiser ser a mesma pessoa. Mas nem se eu quiser, dá.
Exatamente.
Não
é
dá, porque são pessoas diferentes, ambientes diferentes. Eu vou ter que, querendo ou não, vou ter que me botar numa postura diferente.
Exatamente.
Independentemente de vida financeira, emocional, namoro, trabalho. Independentemente. Eu vou ter a minha essência? Vou ter a minha essência. Vou ter a minha personalidade? Vou ter. Mas muda. É, nem que se você não quiser, você muda alguma coisa.
Mudou de ambiente.
Mudou de ambiente, saiu da sua zona.
Eu acho que foi a melhor coisa mais assertiva que eu fiz. Porque na época, justamente nessa época que eu comecei a ter essa visão de mim mesma, que eu podia ser melhor, foi quando eu vim pra cá.
Tá, e...
Você rompeu o ciclo de uma vez.
É.
Uhum. Né? Porque tem gente que já corta logo o mal pela raiz. Só que eu acho que são privilégios. Porque querendo ou não, a gente tem um negócio de bater o pé, bater o pé. Mas tem muita, mas muita gente, com certeza, mas tem muita gente que miga, fica 20, 30,
isso,
40.
Isso, amiga.
Entendeu? Então a gente, eu acredito, romper, né? É minoria, né? Mas eu ainda
bem. Não sei, amiga. Mas é porque não é todo mundo.
Não é todo mundo.
Essa rede de apoio, uhum. Ou uma força tão grande dentro de si pra fazer tudo sozinha.
Tu foi o quem que te ajudou? Foi tua amiga?
Foi minha amiga.
Tu foi a tua amiga e tu,
eu,
Maria?
Eu posso dizer que eu não tive esse apoio porque eu não tinha, eu não conseguia me abrir verdadeiramente para as pessoas. Eu não passava a informação de que eu não estava bem.
Não,
eu passava a aparência que eu estava bem.
O status para ti era mais importante.
Exatamente. Uhum. Agora, só quem convivia mesmo que sabia, mas mesmo assim eu não recebia esse apoio. Por quê? Porque eu fazia parte de um ciclo conservadorista em que eu tinha que manter o relacionamento pelo fato de o tempo que a gente já estava junto, pelo fato dele fazer parte do meu ciclo familiar,
uhum.
Eu fazer parte do ciclo familiar dele. Então, isso também gerava em mim, gerava não, fortalecia a questão da, mais ainda, da dependência emocional. Porque eu também, na minha cabeça, o mais importante era a amizade que eu tinha com a família. Tipo, como se eu não pudesse ter essa amizade com outras famílias. Como se eu não pudesse construir aquilo.
Conforto, já tá lá.
Exatamente.
Tu é. já tenho uma amizade aqui com essa família, pra que que eu vou...
Querer construir tudo de novo,
aquela,
né?
A preguiça emocional.
Exatamente. E a gente não vê essa possibilidade. A gente acha que é muito difícil. Também tem a ver com a imaturidade, né?
E o meio em mim, não. Comigo, minha, ainda bem que eu tinha meu pai e minha mãe. Minha mãe pegava no meu pé.
Sente-se à mesa nada, sente-se no chão.
Gente. Vamos só um parêntese aqui. Tem uma sentada no chão, tem uma pintando as unhas. E tem eu, toda arrumada aqui pra ir pra casa, mas tudo bem. Toda arrumada, só uma blusa.
Sem contar que se a gente for falar sobre atualidades, não que a gente tenha rompido de... Eu acredito assim, que eu rompi de uma vez por todas em relação a essa dependência emocional. Mas será que a gente não pode viver isso novamente?
Com certeza, a gente tá sempre... Isso que eu tava falando, eu sei da minha tendência, que se eu ficar muito tempo com a pessoa, eu vou querer aquela pessoa pra dormir, pra acordar, pra comer, pra...
Pra
100% da minha vida com a pessoa. Então eu me liguei, eu falei, epa, pera que eu tô indo pro meu caminho de poço.
Uhum.
Gente, vamos entrar aqui agora no último ponto. Dicas. Isso que a Kátia aqui falou é muito importante. Você tem que entender os seus gatilhos. Eu entendi o meu. Falei que se eu ficar muito tempo com a pessoa, é óbvio que vai dar ruim. Então, o que que eu faço? Eu me forço a ter situações que não é pra mim, que eu não gosto. Ontem eu falei pra Maria. Maria, vamos fazer um rolê aqui, pá, vim pra casa dela, dormi na casa dela, tô aqui até agora, por quê? Porque se eu ficar só com uma amizade, só com aquela pessoa ali, gente, vai dar errado. Eu não tô falando aqui de, se você tem um namorado, se é uma pessoa que você gosta, pode ser até amigo. Se você tá só, se eu tô aqui só com a Kátia, se eu desabafo com a Kátia, eu só choro com a Kátia, eu só vou sorrir com a Kátia, eu só vou sair com a Kátia, no dia que ela não tiver, eu vou falar, nossa, essa Kátia é... falsa, não é minha amiga, me deixou, e eu ajudo ela em tudo, ela não me ajuda em nada, é a primeira coisa que vem na cabeça, a não ser que você também, eu posso assim desabafar com ela, sair com ela, que a gente sempre sai, né,
mas
quando ela não puder, eu vou falar, perdeu o playboy, próximo.
Essa questão de poder viver novamente a situação, eu acredito que ninguém está
livre.
Ninguém está isento, não, de viver novamente. Porém, as situações que a gente já viveu nos leva a ser mais reflexivo em relação a observar o nosso próprio comportamento. Por conta das situações e experiências que a gente já viveu, a gente consegue observar e analisar o que pode ser uma possível independência emocional ou aquele relacionamento abusivo novamente. Uhum. Aí a experiência que já nos faz diferenciar isso. Mas, obviamente, eu acredito que cada ser humano, cada pessoa, cada mulher pode sim viver novamente essa situação. Agora, cabe a ela, né, saber lidar com essa situação que ela já experienciou.
Qual dica tu, assim, master, que tu diria como se fosse pra para uma pessoa muito querida.
Então,
que estivesse passando por esse problema.
Exatamente por conta da minha experiência. Pelo que eu já vivi, eu fico sempre alerta em relação a isso, não necessariamente com o meu parceiro, mas também com outros familiares, porque eu tenho filhos e eu também não posso me tornar dependente emocional dos meus filhos.
E nem criar neles isso.
E eu não posso gerar neles essas expectativas. A minha felicidade, ela independe das minhas relações com eles. Então, eu não quero forçar eles a viver a minha vida e a minha rotina. Eu tento gerar neles, não só nos meus filhos, como nos meus amigos e no meu parceiro, essa independência. Eu tento mostrar que eu não dependo deles e que eles não dependem de mim. Existe todo um outro sistema longe da gente, tem outro ciclo, tem outras situações. Tem momentos que a gente deve estar junto e tem momentos que não necessita da gente viver junto.
A Bíblia diz isso. A Bíblia fala... Entendeu? Vamos sentar aqui. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E também diz que é melhor ser um do que ser dois. Porque se um cair, tem quem levante. Se esfriar, tem quem esquente.
É verdade.
Sempre. Então, mano, sabe? Não dá pra gente viver só.
Não,
na vida. Não, o ser humano nem foi criado.
Mas viver
precisa.
Só.
Precisa sim do contato. Agora a saúde é
um momento de individualidade dele.
Solitude.
É.
A solitude, ela é boa pra todo. Se você não consegue ficar sozinha com você, quem que vai aguentar ficar contigo?
Nem
tu te aguenta, por que que outra pessoa vai aguentar?
Eu preciso do meu momento.
Tem que todo mundo tem que ser o seu momento. Porém, quando tiver em comunidade, com parceiros, é saber conviver, é saber ter equilíbrio. E a gente tá falando muito aqui da pessoa quando é dependente, tipo, eu preciso daquela pessoa pra isso. Mas será que você também não gera em outra pessoa, nos seus amigos, que tudo que eles precisam, ele pode contar contigo? Você tá criando no teu... Tá criando nele uma fraqueza que... E uma força em ti que tu nem tem essa força.
Não tem nem pra ti.
Não tem nem essa força dentro da pessoa. Mas, ah, meu amigo tá passando por isso, eu vou lá. Meu amigo tá pensando, eu vou lá. Não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá.
Você tem que se controlar e saber mostrar pro outro que ele precisa se virar sozinho.
Não carrega a cruz de ninguém. Eu acho que cada um tem a sua cruz, cada um... É pra ajudar, tipo, ó, cara, tá passando por isso, amiga. É ruim, mas papapá. Lute! Vá, você vá pra guerra. Eu não vou pra guerra com ninguém, por ninguém.
Até porque é individual.
A guerra é individual. O prêmio é individual. Então a guerra é individual.
A guerra é constantemente.
Pois é.
Então,
não crie nem.
Acorda já livre de todas as emoções.
Não,
isso.
A gente tem que experienciar alguma
coisa.
Não dá pra. Não crie nem você essa expectativa da dependência e não crie em outras pessoas. Porque você tá gerando em você uma coisa que você não tem, que você não é.
E também tem a situação do que eu já vivi, o oposto. Como eu já fui dependente emocionalmente, eu já vivi uma relação que o meu parceiro era dependente emocionalmente de mim. E isso me cansava muito.
Nossa, eu também já.
Porque é como se você fosse... É como não, você é responsável emocional pela outra pessoa. Isso é um
pessoa
fardo
só vai ficar bem
pesado.
Depois que você deixar ela bem.
Isso é um fardo muito pesado.
E às vezes você tá acabado, destruído, mas você se a força, mulher,
você
é maravilha.
Você que
se
você
recompõe
pode, né?
E realmente querendo falsamente, acho que sim, falsamente. Mas você reconstrói a pessoa e depois vai embora.
E aí você fica
aí depois
curtida.
Você fica sem saber
e
nem
quem
que você.
Vai te,
quem e quem que vai te auxiliar? Porque a pessoa que tu acabou de reconstruir não vai conseguir te ajudar.
Claro que não. Ela vai ser sempre dependente de você. Então, essa situação aí também de ter uma pessoa que depende da gente emocionalmente é muito cansativo. É um fardo pesado. Eu não... Assim, ninguém quer viver isso. Então, isso daí é uma questão de educação. Eu já até comentei um dia desse com uma pessoa, acho que foi até com a Kátia.
Essa Kátia é eu, hein?
Pessoas que têm esse comportamento, a gente tem que educar dia após dia, né? Não, Kátia? Até te falei isso.
Não, e com essa minha amizade que eu tive, que eu falei no da semana passada, eu amava ver ele dependendo de mim, amiga.
Sério?
Eu amava. Quando ele falava, tipo, ah, Kátia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer. Capaz, era o que me deixava forte.
Engraçado, eu odeio.
Juro
pra você. O meu outro relacionamento, sem ser o que eu estou vivendo agora no momento, o outro relacionamento, ele era um relacionamento que ele era submisso a mim. Era péssimo pra mim.
Porque eu já vivi isso.
Ah, não, eu olhava amava. Pra ele,
meu filho, você não tá ligado nos seus gatilhos. Quase que eu falo assim.
Nada.
Você não tá ligado que no dia que eu te deixar, tu vai tá fudido, entendeu?
Por isso.
Ficar sem chão.
Ele não tinha vida.
Botou tudo em mim.
Mano, ele não sabia, ele não saturava a sua
vida,
ele
né?
E a minha vida.
Em prol de você.
Ele lavava as minhas roupas. Amigos, extremo isso. E os meus amigos eram os amigos dele.
Ele não tinha identidade, né?
Não, amiga.
Então a pessoa perde a identidade.
Exatamente.
A pessoa perde quem ela é. Ela começa a ser você mesma.
Amiga.
Você fica.
E essa questão de identidade também é muito importante. Já fica como uma dica. Uhum. Se você tá sendo reconhecida como a namorada de alguém, você já tá perdendo sua identidade. É, você não é mais a Catarine. Você é a namorada de X pessoa. Minha filha, toma
Acabou
cuidado.
Acabou aí já.
Toma cuidado. Não, é porque assim, é legal, né? Essa namorada. Mas aí você é só conhecida como a namorada.
A gente conversando sobre isso, a gente usou o exemplo do Barack Obama e da Michelle Obama. Que ninguém fala a primeira dama, a mulher do Barack. Não, fala a Michelle. Michelle quem? Obama. Ah, Michelle Obama. Tá.
Verdade.
A pessoa nem sabe o que a Michelle fez.
Você tem que tomar cuidado.
Mas se a pessoa falar, Michelle Obama, ela sabe. A Michelle Obama, não sei o que ela fez, nada de bom pro mundo. Mas a Michelle Obama.
Ela é alguém. É muito importante essa questão de você se ver como uma pessoa. Realmente, você não é dependente de outra pessoa. Você é aquela pessoa e ponto.
E você só vai ver que você é assim quando você tá num relacionamento. Querendo ou não. Tem coisas que aparecem em você só quando você tá muito próximo de alguém. Porque você sozinho vai demonstrar dependência por quem? Pela cama?
Tem uma questão chamada alteridade. Vocês podem até pesquisar sobre isso.
Alteridade?
Alteridade é quando você não se reconhece naquele grupo ou próximo daquela pessoa. Aí você vai buscar a sua identidade. Alteridade é o oposto da identidade. Alteridade é quando você não se reconhece fazendo parte daquele grupo ou convivendo com aquela pessoa. A identidade já é o oposto. É quando você se identifica, você se encontra. Então, a alteridade também é importante você não se reconhecer próximo daquela pessoa. Mas leva quanto tempo para você reconhecer
isso?
É verdade. Só quando você termina.
Termina e fala, agora.
Não, aí você pensa assim, ó. Você pensa assim, ó. Cara, essa pessoa não tinha nada a ver comigo. Nem as músicas a gente gostava, caralho.
Mas é porque a gente acaba dizendo que gosta das músicas da pessoa, ou gosta dos lugares, só pra dizer, eu pareço com você, eu quero andar com você.
Pra agradar.
Exatamente. Mas aí é a questão da alteridade. A pessoa só reconhece a partir do momento que ela já não convive mais com a criatura. Ela vai ter a própria identidade dela.
É isso. Falamos. A Maria tem quantos anos, amiga?
37.
37, ela é casada, tem quantos filhos?
Dois, um de 16 e outro de 6.
Dois filhos, temos aqui. É pesada essa experiência aqui, é pesada, é? Essa pesa. A Kate tá solteira, linda, 27 anos, sabe o que é da vida, sabe o que... Tem os planos dela, tem os sonhos dela, corre atrás disso. Eu acho que não é porque você teve momentos ruins na sua vida que você vai viver em prol desses momentos ruins. Momentos ruins são bons para contar como experiência para outra pessoa aprender. Não é para você ficar se lastimando, se martirizando. E ai, como eu fui triste, ai, como eu... Ai, para. Aprende, segue a vida. Próxima experiência, porque vai vir momentos ruins de novo, tá lindo? Vai vir, mas... Uma coisa, se tá vindo demais a mesma coisa, é porque tu não aprendeu na primeira nem na segunda. E a situação vai aumentando, vai piorando. Então, aprende de uma vez por todas, recupera, pede ajuda. A Kátia, uma amiga, ajudou. Maria, outra pessoa ajudou? Outra, tu ajudou, né? Eu, minha família me ajudou. Tem gente pra ajudar? Tem. Tem gente pra meter a faca nas costas? Também. Mas... Procura alguém, porque sozinho tu também não vai conseguir. Não procura a pessoa que tu é dependente, óbvio. Procura uma outra pessoa. Mas é isso, gente. 40 minutos de áudio aí pra vocês. Sejam felizes, sente-se à mesa. Pega. Não vou falar pra você pegar uma água agora, mas aí eu vou beber uma água e minha garganta chega a estar seca aqui. Mas é isso, gente. Fiquei muito feliz de falar desse assunto com vocês. Desde o primeiro eu sempre falava pro Douglas, eu quero falar sobre dependência emocional. E aí eu ficava enrolando e acabou que chegou o momento. Mas é isso. Compartilha,
Ouve hoje, ouve amanhã, ouve depois. Ouve aí até tu aprender. Manda pra aquela amiga que tu fala, amiga, a tua cara esse podcast. Aí quando ela for ouvir, ela fala, amiga, tudo bem, tá mandando alguma indireta pra mim. Manda pro teu amigo que faz que também pode ser assim. Manda e manda pra todo mundo. Manda no grupo da família. Que vai estar todo mundo junto. Tá bom, gente? Beijos e até semana que vem.